Dia a dia no Senado.
A Comissão de Direitos Humanos aprovou a doação de órgãos para quem manifestar esta vontade antes da morte. Antes, o projeto previa a doação presumida, ou seja, a pessoa deveria registrar em vida na carteira de identidade que não era doadora para evitar a captação dos órgãos após a morte. Mas o relatório do senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, mudou isso. Agora, é necessário o consentimento prévio em vida ou o consentimento da família, como acontece hoje. Ele relembrou que na década de 90, a doação presumida chegou a ser adotada no Brasil, mas gerou inúmeros problemas e foi mal recebida por boa parte da população e até mesmo por médicos. O Conselho Federal de Medicina, então, sugeriu que a medida fosse abolida e Paulo Davim adotou a proposta e a Comissão de Direitos Humanos acatou.
Hoje, a vontade da família prepondera, mas no substitutivo, a vontade do paciente que foi a óbito será respeitada. Por mais que minha família diga, não, nós não vamos permitir, mas está expresso a minha vontade em lei e terá que ser cumprida. Seguramente vai contribuir para que a gente aumente a captação de órgãos no Brasil e que a gente diminua essa fila imensa de pessoas precisando de doação de órgãos.
O neurologista francês Boris Cyrulnik, da Universidade de Toulon, foi um dos palestrantes presentes à audiência pública conjunta nesta quarta-feira na programação da Semana de Valorização da Primeira Infância. A formação dos cuidadores e a construção da resiliência na primeira infância foram temas da reunião. Resiliência, segundo os psicólogos, é a capacidade que o ser humano tem de superar traumas e encontrar novas oportunidades na vida diante de situações adversas. Os participantes do debate explicaram que desde o final da gravidez até os 5 anos de idade, o afeto é essencial para que a criança se desenvolva com segurança e aprenda a resolver conflitos de forma pacífica na vida adulta. O senador Valdemir Mocca, do PMDB de Mato Grosso do Sul, que é médico, pediu que os responsáveis pela educação infantil no país tenham acesso a essas informações.
No Brasil, apenas 22% das nossas crianças têm algum tipo de atendimento em creche. Se nós não tivermos a preocupação de cuidar das crianças, principalmente na sua primeiríssima infância, que de 0 a 3 anos, depois dos 6 anos, 7, 8 anos, eu penso que aí nós já temos, lamentavelmente, muita coisa perdida.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto que regulamenta o peso das mochilas levadas pelos alunos para as escolas. Pela proposta, o poder público fica obrigado a promover campanha educativa sobre o limite máximo total aconselhável para transporte. Estudo da Sociedade Brasileira de Ortopedia indica que de 60 a 70% dos adultos que têm problemas na coluna carregaram mochilas escolares pesadas durante a infância ou adolescência. A relatora do projeto na comissão, senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, explica as consequências das mochilas pesadas para a saúde de crianças e adolescentes.
Isso afeta a sua estrutura física, dores lombares, dores musculares e até nos casos mais extremos, desvios de coluna.
O senador Cacildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, alertou que a burocracia, a excessiva carga tributária e a deficiência da infraestrutura são a causa para o crescente déficit da balança comercial do Brasil. Ele disse que no acumulado de janeiro a novembro deste ano, o Brasil importou mais do que exportou. Isso produziu um déficit na balança comercial de US$ 105 milhões em 2013. Cacildo Maldaner acredita que se o país contasse com infraestrutura de transporte eficiente para escoar a produção e diminuísse a carga tributária das empresas, o desempenho da economia brasileira seria bem melhor. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, lembrou os 318 anos da morte de Zumbi de Palmares, líder homenageado no Dia Nacional da Consciência Negra. Para o senador, a luta de Zumbi continua válida até hoje, porque as condições de vida dos negros no Brasil ainda são inferiores às dos brancos. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, por exemplo, apurou que a expectativa de vida dos negros é menor e que eles são as maiores vítimas da violência, já que de cada 3 pessoas assassinadas no país, 2 são negras.
Hoje, um dia de homenagear toda a população negra do nosso país e, ao mesmo tempo, reafirmar os compromissos que todos temos com a promoção da igualdade racial, com a emancipação dos negros da nossa sociedade, com a produção de cidadania para a população negra.
O Congresso Nacional manteve todos os vetos presidenciais analisados na noite da última terça-feira. O porte de armas para guardas prisionais foi um dos dispositivos vetados pela presidente da República. Os parlamentares também analisaram vetos a dispositivos sobre farmácias de manipulação. Outro veto se refere a regras de relacionamento entre os fornecedores de cana-de-açúcar e as associações deles. E, por fim, o artigo que previa a contratação de seguro de vida e de acidentes de trabalho dos vaqueiros.
Dia a dia no Senado.